Minas é um lugar pacato. Não estou falando da capital Belo Horizonte, com suas indústrias e a correria de uma megalópole. Me refiro ao interior, às cidades históricas, pequenos recantos bucólicos que têm um lugar especial no imaginário de todo brasileiro. Com certeza, é um lugar que traz uma sensação reconfortante, com uma paisagem cheia de morros verdejantes e pastos a perder de vista, onde as pessoas são tranquilas e amigáveis e não se perderam ainda na frieza de quem luta para sobreviver na selva de pedra. Um lugar onde se toma um cafezinho na calçada com os vizinhos e, se você quiser transformar em um pingado, tem até leite fresco direto da teta da vaca. Nessa terra de leite e mel, as tetas das vacas são fartas e os bezerros são muitos, sempre correndo soltos nas pastagens bem cuidadas por esse povo gentil e de sorriso manso. Povo trabalhador e conhecedor da terra, que é o povo mineiro. É gente que sabe das coisas porque é gente de tradição, gente que construiu com as próprias mãos algumas das primeiras cidades do Brasil. Gente que carrega no sangue histórias de luta, de vitórias e derrotas, de vida e morte, mas, acima de tudo, histórias de esperança. Eu sou o Casé Pessini e é uma dessas histórias que eu vou contar hoje. Vamos lá? Na tarde ensolarada de 5 de novembro de 2015, o vento beijava os pastos verdejantes da região de Mariana. Os sinos da Catedral da Sé marcavam 3 horas da tarde. A região vivia um dia típico, com moradores se abrigando nas sombras de seus casarões e suas vacas leiteiras sob a copa de suas árvores. Mal sabiam os moradores dessa terra tão fértil que, em meia hora, seus problemas seriam muito maiores do que apenas o sol quente de novembro.
Ministério Público Federal, boa tarde.
Bastou apenas uma ligação para que os gabinetes e corredores da sempre tão dinâmica sede do Ministério Público Federal em Belo Horizonte se calassem por completo. A maior catástrofe ambiental na história do país tinha acabado de acontecer ali mesmo, em Minas Gerais. Foi como se o ar tivesse se tornado rarefeito e, por um minuto, tudo ficou em suspenso. A barragem do Fundão, no município de Mariana, havia se rompido. Essa ligação foi um dos mais importantes chamados recebidos pelo Ministério Público Federal no estado, e não seria justamente agora que os procuradores iriam permitir que o choque da tragédia os paralisasse. Não era preciso dizer mais nada. Todos ali sabiam o que deveria ser feito. Era hora de arregaçar as mangas e fazer o que o Ministério Público Federal faz de melhor: proteger os direitos do cidadão brasileiro. Equipes foram divididas, tarefas distribuídas, o momento exigia ação imediata. Ainda naquela tarde, servidores e procuradores do Ministério Público Federal partiram sem demora em direção ao leste, ao encontro da população. As equipes mal conseguiram alcançar os limites do município. Tudo que os olhos incrédulos podiam enxergar era um cenário de completa devastação. A região estava irreconhecível, completamente engolida por uma massa espessa de lama de rejeitos tóxicos. Casas desapareceram sob toneladas de detritos. Portões, móveis, eletrodomésticos, tudo arrastado como se a vida da região, antes tão próspera, tivesse sido completamente apagada. Pessoas sumiram. Outras ficaram ilhadas, presas em telhados ou árvores, esperando que alguém viesse resgatá-las. Os barulhos que tomavam a imensidão de lama eram apavorantes. Gritos de socorro, hélices de helicópteros, choro, o ranger de estruturas cedendo sob o peso da lama. O O cheiro pesado da destruição enchia o ar, misturando terra, produtos químicos e a tragédia de vidas interrompidas. O cenário era desolador, implacável, e o peso da perda parecia esmagar não apenas a região atingida, mas o Brasil inteiro. O choque era grande, mas o Ministério Público Federal, longe de se acovardar, entrou em ação imediatamente. Nos primeiros dias, equipes organizaram levantamentos, conversaram com moradores e registraram os danos. As ações eram pensadas para entender a dimensão do desastre e iniciar o trabalho de responsabilização. Esses eram apenas os primeiros passos de uma jornada que exigiria paciência e coragem e que duraria anos. Entre audiências, revisões de acordos, novas denúncias e acompanhamento das reparações, estiveram presentes de forma constante o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e o Ministério Público do Trabalho. Cada passo, cada decisão judicial, cada medida exigida às mineradoras foi parte de uma estratégia clara: reparar danos, responsabilizar culpados e proteger os cidadãos atingidos. Mas o que resta depois da lama?
Perdi vários animais, devastou toda a minha propriedade, todo o capim, né, em si, né, o capim que o gado comia, foi devastado. E acabou com tudo, a realidade é essa, acabou com tudo, destruiu tudo que eu tinha lá, trazendo lamas, né, a lama para dentro da propriedade, infelizmente, e levou a minha produção de leite a atingir quase zero foi atingido a produção do leite. Tirava 2.480 litros de leite, e a minha produção foi quase a zero, quase enlouqueci, infelizmente, chorei muito na minha vida. E até hoje estou desse jeito com a minha propriedade. Aí não me cruzei os braços, né? Não me cruzei os braços. Isso estou falando do leite, perdi o leite, né? Perdi gado, muito, muito gado, muita vaca de leite caríssima. E prejuízo enorme. E fora a plantação que eu tinha de coco, que era 760 pés de coco, e foi todo devastado, acabou com tudo, morreu. E fiquei sem força um bom tempo, pelejando, né, com a vida e tentando retomar. Me desculpa eu não ter me identificado. O meu nome, o meu nome é Adenilson Santana Guerra, né? A Fazenda Rio Doce, e fica em Governador Valadares, Minas Gerais. Fica aqui no Córrego do Travessão, parece Córrego do Travessão, mas ela fica situada aqui dentro de Valadares, Ilha Braba, que fica perto de Baguari. A gente está aqui no... Eu pego o encontro dos dois rios, que é o Rio Doce com o Rio Suaçuí pequeno. Então eu sou proprietário dessa fazenda que se chama Fazenda Rio Doce.
Entre tudo que tinham perdido, os produtores rurais iam se dando conta de que essa tragédia havia tomado mais do que suas casas, suas cidades e a vida de seus parentes e conhecidos. Tinha também lhes tirado o direito de trabalhar na sua terra e produzir seu próprio sustento de maneira digna e honesta.
Meu nome é Maria Célia Albino de Andrade, resido aqui na Fazenda Pedreira, sou produtora rural da cidade Conselheiro Pena. Levava uma vida normal, participei bastante tempo do programa Balde Cheio, né? E quando eu estava com a vida toda assim, rodando, vamos falar assim, no redondinho, de forma que eu tinha aprendido a lidar com leite e fazer manejo, tudo certinho, propriedade já funcionando como unidade demonstrativa do projeto Balde Cheio, Aí houve a barragem, rompimento da barragem Fundão, e veio e afetou a propriedade toda, porque a propriedade ela é às margens do Rio Doce, e eu tenho uma ilha também, que está lá no meio do rio, né? Então, assim, toda designada ao leite, as baixadas e a ilha. Então, assim, a lama veio e pegou tudo. Então, nesse momento, assim, para mim foi muito difícil, porque nossa agricultura, que é a agricultura familiar, eu trabalhava com meus filhos e marido aqui, família toda trabalhando. Então, assim, a nossa terra era uma terra muito boa. Eu sentia muito orgulho de falar isso, porque o Vale do Rio Doce era a segunda melhor terra do mundo. Então, assim, a terra era muito boa, porque quando eu fazia essa análise, eu tenho até as análises guardadas ali, eu precisava pôr para rodar 10 vacas por hectare, que era um sistema intensivo, eu precisava que esse fósforo estivesse em 30. Então, quando eu fazia o análise antes de adubar, esse fósforo já dava 32, 33, acima de 30. Então, assim, eu não tinha custo com adubação. Depois que a lama passou nele, ele produziu 1,5 toneladas, não pagou nem a energia dele. Então, assim, ficou inviável. E o leite da mesma forma, porque antes da lama passar, eu conseguia fazer média, na vacada, eu conseguia fazer média de 22 litros de leite. 22 litros, era sempre média acima de 20. É 21, 22, 21, 22. Então, assim, com a lama, eu parei, o leite veio praticamente a zero depois da passagem da lama e destruiu a propriedade toda. Mesmo hoje, no dia de hoje, com produzir a Samarco, né, está fornecendo um silo para a gente, que foi uma ordem judicial para tratar do gado. Eu não tenho a pastagem verdinha igual eu tinha. Então, assim, hoje eu estou com média no curral de 7, 8 litros, não sai. Então, assim, peguem 70 vacas, o prejuízo é enorme mensal.
Como protetor dos direitos coletivos, o Ministério Público Federal não podia descansar. Os esforços conjuntos e contínuos que já tinham se concretizado garantiram avanços, como a prorrogação até 31 de outubro de 2025 das assessorias técnicas independentes, as ATIs, às custas da Samarco. A empresa responsável pela tragédia teve que custear os valores referentes aos trabalhos das ATIs. Assim, a União só precisa contratar esses serviços novamente a partir de 1º de novembro de 2025. Outra conquista das ações do Ministério Público Federal e Estadual, junto a outras instituições da Justiça, foi a destinação de R$1 bilhão ao Programa para Mulheres, no acordo de repactuação destinado a 200 mulheres em situação de vulnerabilidade que também foram atingidas. Esses valores estavam focados em reparação e promoção dos direitos. E o Programa de Investimentos e Desenvolvimento também foi prorrogado 2 vezes, sempre em atenção às solicitações do Ministério Público Federal e demais órgãos, garantindo a continuidade de projetos essenciais para a recuperação das comunidades e a proteção dos direitos das pessoas atingidas. Mas nada disso trazia de volta o direito à sua terra e seu trabalho para Denilson, Maria Célia e tantos outros produtores rurais da região que foram amargamente atingidos pela lama. O Guardião do Futuro não descansou. Permaneceu ao lado das famílias produtoras e dessa comunhão surgiu um projeto de resgate e recuperação das terras devastadas. Era esperança voltando a brotar no solo mineiro. O programa Intensificação de Sistemas de Produção de Leite a Pasto para melhorar o balanço de carbono em regiões impactadas por rompimentos de barragens de mineração não era apenas técnica, era cuidado com o que restava e resgate do que se perdera. Os resultados, ainda que lentamente, começaram a aparecer. Nascido do primeiro edital do programa Participa Minas, criado a partir de uma parceria entre o Ministério Público Federal, a Universidade Federal de Viçosa e a Fundação Arthur Bernardes, o projeto de extensão busca trabalhar pela recuperação das pastagens degradadas e colaborar para o controle da emissão dos gases de efeito estufa na pecuária leiteira. Além de recuperar os terrenos destruídos, a ideia é construir um modelo mais sustentável de produção. O solo que antes parecia perdido, começa a respirar sob cuidados constantes. Os pastos destruídos, silenciosos sob a lama, eram revitalizados com técnicas precisas de manejo e plantio. As vacas sobreviventes, abatidas pelo choque e pela fome, recebiam atenção especial. Alimento cultivado em áreas seguras, descanso em cercados protegidos, supervisão constante para que voltassem a produzir. O mugido mostrava uma reação à vida e era como um pequeno sinal de esperança cortando o silêncio da devastação. O programa, com execução prevista para o período entre 2024 e 2026, foi viabilizado a partir de recursos de um termo de ajustamento de conduta, o denominado TAC, firmado em 2022 com a Samarco. A empresa responsável pela tragédia assumiu uma obrigação de mais de 116,27 milhões de reais, dos quais 20% seriam destinados a projetos socioambientais e socioeconômicos indicados pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público de Minas Gerais. A quantia de 1,4 milhão, correspondente a 10% da parcela anual de 2023 sob indicação do Ministério Público Federal, foi direcionada ao Participa Minas.
É uma satisfação para o Ministério Público Federal apoiar esse projeto, que diminui a emissão de gases que provocam as mudanças climáticas. É a demonstração de que atuar extrajudicialmente, com a mudança de comportamento e a indenização por condutas irregulares, e reverter os resultados para a população afetada, pode mudar a vida dos atingidos e trazer ganhos para toda a sociedade.
Os pastos recebiam um tratamento paciente, que ia além da sua recuperação e buscava estabelecer uma nova relação de emissão de carbono na natureza.
Se o sistema, né, de pastejo ele tiver degradado, ou seja, você vê um... Isso é muito comum quando a gente viaja de carro, né? A gente olha para as pastagens e vê, às vezes, um pasto muito baixinho ou até na terra. Essa falta de material verde e de raiz faz com que não haja essa captação do carbono que está na atmosfera. Então, toda vez que você vê um solo exposto, não tem naquele solo raízes que poderiam estar aproveitando o CO2 da atmosfera, tanto para fixação no solo, como na própria raiz, ou então na planta, no que você vê, né, na parte aérea. Então, quando a gente trabalha para fomentar a melhoria dos pastos, seja com adubação, com o manejo correto do gado no pasto, a gente está ali fomentando o aumento da fixação de carbono no solo pelas raízes e pelo material que fica ali na camada superior, que é o que a gente vê.
O solo era trabalhado, enriquecido com nutrientes naturais, sementes adaptadas ao clima espalhadas com delicadeza. Pequenos córregos, antes bloqueados por rejeitos, voltavam a correr, trazendo um cheiro de água limpa que misturava terra molhada e esperança. A vegetação nativa, antes soterrada, lentamente reaparecia, tímida, mas firme, mostrando que a recuperação era possível quando feita com cuidado e planejamento. As famílias, antes paralisadas pela perda, reaprendiam a organizar o gado, observar o ritmo da terra e respeitar os ciclos da natureza.
Olá, pessoal. Eu sou Miguelito, produtor rural da cidade de Conselheiro Pena, em Minas Gerais. Nesse projeto que estamos fazendo parte, a gente está com a expectativa de ser orientado, né, pela assistência técnica, para que a gente encontre formas de fazer com que a propriedade possa estar gerando renda e, ao mesmo tempo, né, sem causar um impacto tanto na questão do reflorestamento, questão de emissão de gases. Então, assim, a gente tenta trabalhar com a família, evitando, né, que esse outro impacto possa se agravar, né, com a questão do desmatamento e diversas situações. Então, é extremamente importante a assistência técnica das pessoas que são capacitadas, vêm da faculdade, com um conhecimento que a gente não tem, até por a gente estar mais envolvido com os trabalhos do dia a dia aqui na propriedade, eu e a minha família, porque a gente tira leite, a gente faz o quê? A gente tem um comércio na propriedade, Então, assim, a gente está se preparando para começar a plantar milho, apesar dos resultados estarem dando bem alto, né, com a questão do índice de ferro, mas a gente tem que fazer com que a propriedade seja produtiva. Então, assim, cada vez mais a gente precisa desse apoio técnico das pessoas, né, que vêm da faculdade para nos assessorar e nos orientar aqui. Então, são programas que realmente têm nos trazido a expectativa de voltar a ter uma produção que realmente possa suprir as necessidades de toda a nossa família.
As práticas agrícolas do programa, manejo rotacionado, conservação de água, integração de sistemas e proteção da biodiversidade, são ferramentas de reconstrução da vida e da confiança. Esse programa é prova de que, mesmo após a devastação, o cuidado consistente, o conhecimento aplicado e a presença vigilante podem transformar o que parecia perdido em recomeço, fazendo a terra germinar novamente sob o olhar atento de quem protege. Mariana nunca mais foi ou será a mesma. Suas lindas e imponentes construções históricas agora abrigam histórias profundas de superação e resiliência. O povo mineiro é forte, conhece a terra e ama profundamente seu pedaço de chão. É desse amor que nasce a determinação de reconstruir, respeitando a memória do que se perdeu. É impossível simplesmente não olhar para o retrovisor e se esquecer da terrível tragédia. Mas o Ministério Público Federal busca oferecer aos produtores a oportunidade de olhar para frente. E tem uma inovação estratégica nesse processo, a possibilidade de criação de um selo especial para quem conseguir reduzir o balanço de carbono. A meta é formar uma associação entre os 35 produtores participantes. Depois de comprovar que conseguem emitir menos carbono por litro de leite do que a média nacional, eles receberão um laudo técnico e, com ele, o selo de sustentabilidade. Para o Ministério Público Federal, ações como essa ajudam a impulsionar a produção, a valorizar e elevar a autoestima dos produtores que acreditam que há um futuro melhor e que eles não estão sozinhos. Assim, chegamos ao final do episódio de hoje de Ministério Público Federal, guardião do futuro, protetor de direitos. É importante lembrar que cada um de nós pode ser um guardião do futuro e protetor de direitos. Eu sou Cazé Pessini, sou um guardião do futuro e te convido a também ser. Acesse mpf.mp.br/guardião-do-futuro e descubra materiais exclusivos para baixar, compartilhar nas redes sociais e ajudar a levar essa mensagem ainda mais longe, inspirando mais pessoas.